Bom estarmos na casa de Deus. Isaías capítulo 30, do verso 15 ao verso 18, diz assim: Diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel: No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas vocês não quiseram. Vocês disseram: Não, nós vamos fugir a cavalo. E fugirão? Vocês disseram: cavalgaremos cavalos velozes, velozes serão os seus perseguidores. Mil fugirão diante de ameaça de um, e diante da ameaça de cinco, todos vocês fugirão, até que vocês sejam deixados como um mastro no alto de um monte, como uma bandeira numa colina. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que neles esperam. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Amém? Olhando para esse texto, nós precisamos, nesses minutos iniciais, fazer um pano de fundo do que está acontecendo aqui. Isaías foi aquele que profetizou para a nação de Judá, para o reino do sul. Você sabe que existia o reino do sul, que é Judá, e também o reino do norte, que é Israel. Contemporâneos de Isaías no ofício de profeta foram Miqueias, que também profetizou em Judá, e foram Amós e Oséias, profetizando no mesmo tempo em Israel. O mundo naquela época não estava diferente do mundo de hoje. A desobediência estava presente, o povo dando as costas para Deus, o povo querendo a sua vontade, o povo querendo que prevaleça os seus pensamentos e os seus ideais. Não, nada diferente. O que muda, irmãos, é o conteúdo. O que muda é o conteúdo daquela época para o conteúdo desta época. Os assuntos de hoje são diferentes dos assuntos de 742 a.C., que foi quando Isaías iniciou seu ministério. Então os assuntos, o conteúdo é diferente, mas a humanidade é sempre a mesma. Sempre tem aqueles, os desobedientes, sempre tem os obstinados, sempre tem aqueles de confusão, sempre tem aqueles que querem que a sua vontade prevaleça, sempre tem aqueles que muitas vezes são minoria e querem fazer um barulho tremendo para achar que é coisa grande. Sempre haverá. Então, Isaías profetiza num momento difícil. Isaías é profeta da nação de Judá num tempo desfavorável, como a grande maioria dos profetas foram. Porque falar aquilo que o povo não quer ouvir, isso é muito difícil. Quantas vezes nós, os pastores, ou aqueles que trabalham em atendimento a pessoas, como profissionais da área de psicologia, por exemplo, quantas vezes nós temos que falar algo que a pessoa não quer ouvir, mas se faz necessário falar aquilo, para que aquela palavra possa promover na vida daquela pessoa um momento de reflexão, e a partir daquela reflexão, uma possível mudança. Mas não é fácil para nós. No nosso ofício de pastor, é muito difícil quando você tem que dar uma palavra para alguém, num atendimento, que é aquela palavra que você sabe que vai trazer um desconforto para a pessoa. Quando um pai tem que chamar a atenção de um filho, não é tão simples assim. Quando um pastor tem que chamar a atenção de uma ovelha, quando um psicólogo tem que dar uma palavra para a sua cliente ou para o seu cliente ali, que precisa, é uma palavra mais dura, não é fácil, isso gera um desgaste. Então imagina para uma nação, imagina Isaías profetizando palavras que o povo não queria ouvir. E uma outra questão interessante aqui é que o tempo ele era muito desfavorável ali na época. Era a época dos grandes monarcas assírios. São vários nomes aqui, eu vou citar o último da lista, que é o que mais conhecido, Senaqueribe, por exemplo. A proposta do reino da Síria era conquistar o mundo. Hoje nós sabemos que existem outros países desejando conquistar o mundo. Mas perceba que as histórias vão se repetindo. Só muda os personagens. Só muda os personagens. Então, Isaías traz uma palavra no primeiro período do seu ministério, chamando o povo ao arrependimento. O povo não reconhece, não obedece. Então ele começa a trazer uma palavra de julgamento. Não é assim que acontece nos dias de hoje? Você convida alguém para mudar. Você orienta a pessoa, você aconselha, a pessoa não muda, ela vai sofrer as consequências dos seus atos. Ela vai ser julgada pelos seus atos. Quantas vezes um filho desobedece a mãe, desobedece o pai, e o pai está falando, a mãe está falando, e o filho está desobedecendo. O filho está desobedecendo. Chega uma hora, o que que acontece? Dá problema. Como diz o adolescente da Beyblade, é isso? Na minha época de adolescente deu ruim. Eu acho que na minha época de adolescente nem tinha um deu ruim ainda. 2020, pastor Mês, 40 anos. 40 anos, 4 décadas. Mas irmãos, a questão é que aquele povo ali estava vivendo em constante desobediência. Tanto que o início desse capítulo 3, ele faz parte de algumas palavras a respeito do ai. Você vai ver assim, sempre no início, por exemplo, no capítulo 30, ai da nação obstinada. E se você voltar mais aqui um pouquinho para trás, no capítulo 29, ai da cidade de Davi. No capítulo 28, ai de Efraim. É uma palavra de exortação do profeta para aquelas nações. Então aqui a palavra está direcionada a um povo que está vivendo em desobediência. E quais são as orientações? E qual era a situação ali? Qual foi a inquietação de Isaías com aquele povo? O povo estava vivendo em tamanha obediência que o povo estava começando a buscar aliança onde não deveriam buscar. Sabe o que acontece no capítulo 30, momentos antes? A nação de Judá vai buscar ajuda para combater o reino da Síria no Egito. Desde quando o Egito era amigo de Judá? Lembra lá do primeiro cativeiro? Quem foi a nação que levou a nação de Deus, o povo de Israel, para o primeiro cativeiro? Quem foi? O Egito. E irmãos, percebam que o desespero era tão grande, a desobediência era tão grande, que aquele povo vai buscar refúgio aonde eles não deveriam buscar. Aquele povo vai buscar refúgio em alguém que um dia foi opressor deles. Eles foram buscar refúgio porque eles estavam com medo do reino da Síria. Eles estavam com medo de serem tomados pelo reino da Síria. E aí, meus irmãos, no meio disso tudo, no meio dessa situação catastrófica, no meio dessa situação difícil, levanta-se a voz do profeta. Meus irmãos, cada um de nós precisamos assumir um papel de profeta no meio do caos. Nós não podemos, irmãos, nos acovardarmos diante das situações complicadas que estamos vivendo. Nós não podemos nos ficarmos calados. Existem situações na sua família que você está vendo o circo pegar fogo, e o que você tem feito? Você está vendo que essa situação não está boa. Você, como servo de Deus, na sua casa, o que você tem feito? O que nós temos feito quando dentro da nossa família o diabo está cirandando e fazendo arruaça? Nós estamos, não é assim mesmo. É desse jeito, é isso aí, pastor. É assim, deixa lá, deixa quieto. Nós estamos pegando a poeira, a sujeira, e jogando para debaixo do tapete. Vai chegar uma hora que alguém vai chegar lá e vai tirar aquele tapete para lavar. E aí a sujeirada vai toda aparecer. Nós precisamos, irmãos, assumir uma posição de profeta aonde nós estamos vivendo. Nós precisamos ser boca de Deus, como dizem os nossos irmãos pentecostais. Nós precisamos ser a voz de Deus para esta geração. A cada dia que passa, irmãos, a geração está ficando mais obstinada. A cada dia que passa, coisas que eram inimagináveis estão acontecendo. Eu fico imaginando os nossos irmãos com mais de 60 anos, vendo tudo isso que está acontecendo no meio da nossa sociedade. Como não deve estar o conflito na mente? Coisas inadmissíveis, coisas que eles nunca imaginaram que viveriam, estão vendo por aí espalhado, mundo afora. Mas aí o texto diz, no versículo 15, diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel. O que Deus quer nos falar nesta noite? Em primeiro lugar, Deus quer nos dizer o que está no versículo 15 aqui, que no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Meus irmãos, a salvação está relacionada com arrependimento. O arrependimento é mudança de atitude, é metanoia, é mudança da mente, do comportamento, é conversão, é estarmos indo em uma direção, e aí nós pegamos naquela direção, e de repente nós realizamos um movimento de conversão e voltamos para outra direção. Talvez você chegue nesse primeiro domingo de 2020, muito distante de Deus, e o ex espiritual da sua vida está lhe dizendo: retorne na próxima direita. E aí você continua insistindo, você perde o primeiro retorno, e aí o ex-espiritual diz, recalculando a rota. E aí você vai insistindo, você continua à frente, aí ele diz, na rotatória pegue a segunda saída. Mas vai chegar uma hora, irmãos, que você vai estar muito distante de onde você deveria estar, e o caminho da volta será mais longo. Cuidado para qual caminho você tem seguido. Arrependa-se. A Bíblia diz que no arrependimento e no descanso há salvação, há livramento. O arrependimento, irmãos, é a ideia de voltar-se para Deus. Aquela nação precisava se arrepender, sabe do quê? Estava colocando a confiança toda nos homens. Aquela nação estava confiando de que o Egito iria resolver os problemas deles, de que o Egito iria resolver o problema contra a Síria. Era esse o pano de fundo. Assim como nós estamos vendo agora, essa guerra entre dois países, e aí começam a se buscar aliados, e aí começa a depositar esperança no aliado A, B, C ou D, para tentar vencer o outro. Irmãos, nós precisamos de arrependimento, viu? Se tem uma coisa que nós precisamos para a nossa vida e para 2020, é de arrependimento. Tem situações na minha vida, tem situações na sua vida, que precisam de arrependimento. Tem situações na minha vida que eu estou trazendo em 2019, que se eu não me arrepender, não vai mudar. Você sabia que tem coisa na sua vida, que se você não se arrepender, não muda? Porque a gente vai realizando aquilo. Eu costumo sempre, quando falo de arrependimento, mencionar um outro sentimento que é muito parecido, que é o remorso. A diferença é que o arrependimento e o remorso, a pessoa fica ali com aquele sentimento de dor por aquela hora, aquela tristeza, aquele aperto no coração, aquela coisa que eu não deveria fazer isso, e aí daqui a pouco está fazendo a mesma coisa. Isso é facilmente ilustrado com ações e reações no namoro, por exemplo. Isso é facilmente ilustrado. A pessoa sabe que não pode conduzir o namoro dela daquela maneira. Ela sabe que ela está desagradando a Deus com algumas ações. E aí, naquela hora ali, naquele momento, naquela situação, ela está ali envolvida pela situação, e aí depois, quando ela consegue um livramento ali daquilo, o que que vem? Qual o sentimento? De alegria? É de alegria? Não. Os casados aqui que já namoraram, não vou jogar o peso para os solteiros não, é de alegria? Não. É um sentimento de tristeza, de que não deveria ter feito isso. Aí passa uma semana, de novo, houve arrependimento? Não, foi remorso. O arrependimento, meus irmãos, gera mudança de atitude. O que na minha vida eu preciso mudar as atitudes? E aí o texto vai dizer que é no arrependimento e no descanso que está a minha salvação, que está o meu livramento, que está a minha vitória, porque salvação na Bíblia é sinônimo de vitória, é sinônimo de resgate. Nós somos justificados, é o preço pago, nós nos tornamos justos, nós somos reconciliados, nós somos remidos pelo sangue do Cordeiro, nós somos resgatados. Alguém pagou o escrito de dívida que era contra a minha vida e contra a sua vida. O texto de Colossenses vai dizer que Jesus pagou e cravou na cruz. Porque naquela época, irmão, sabe como é que aconteceu o SPC? Sistema de Proteção ao Crédito. Se eu estivesse devendo alguma coisa para o Gustavo, tinha lá um lugar na praça pública que a pessoa, eu pegava lá, o Gustavo pegava meu nome e botava lá, Carlos Dalcin, 100 reais, pá. Todo mundo que passava via. Era o que eles chamavam de escrito de dívida. E aí o texto de Colossenses vai dizer que havia um escrito de dívida contra a minha vida e contra a sua vida. E aí diz o texto que Jesus pegou e cravou na cruz, despojando os principados e as potestades. E o que nós temos feito com relação a isso? Como nós estamos nos comportando diante disso? A nossa salvação está no arrependimento e no descanso. O descanso de sabermos que um dia Jesus vai voltar e que nós estaremos ouvindo: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o que lhe foi prometido desde a fundação dos séculos. Saber que um dia nós iremos para um lugar e viveremos a eternidade toda adorando a Jesus Cristo. Saber que um dia nós iremos para um lugar onde não haverá mais dor, mais lágrima, mais sofrimento, mais enfermidade, mais doença, mais assalto, mais violência, nada disso. Isso traz um descanso, isso precisa gerar em nós um descanso. A salvação que temos em Jesus Cristo precisa gerar um sentimento de descanso. Nós precisamos entender o que Mateus capítulo 11, versículo 28 vai dizer: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É o descanso da alma. Porque, meus irmãos, um dos maiores esgotamentos que existe na vida de uma pessoa é o esgotamento das emoções. O esgotamento físico você dorme e resolve. Está cansado? Pega um dia inteiro e dorme o dia inteiro, resolve. Agora o esgotamento da alma, das emoções, o desafio. E aí nós precisamos, irmãos, entender que o descanso está em Deus. O que diz Salmo 91, versículo 1 e 2? Você sabe de cor? Não, né? Eu também não sei, então vamos ler aqui. Salmo 91, versículo 1 e 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso ou do Onipotente, na versão que você decorou, que diz mais: descansará, Tu és o meu, o 2 vai dizer, pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Meu querido, só há descanso em Deus. Não há descanso na palavra do homem. Não há descanso numa orientação recebida. Não há descanso numa conta bancária positiva. É claro que uma conta bancária positiva é uma conta bancária positiva. Que 2020 seja um ano de conta bancária positiva. Olha aí como é que é, olha aí, ó. Olha o pentecostalismo chegando na igreja. Mas meu irmão, o nosso descanso está em Deus. Independente das circunstâncias, independente da luta, independente da aprovação, independente se deu certo ou se deu errado, Deus continua sendo Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus, se não fizer, continua sendo Deus. Diz a canção, se a porta abrir, Ele é Deus, se a porta fechar, Ele ainda é Deus. Deus é Deus. No descanso e no arrependimento há salvação. Você tem buscado salvação? Em quê? Aonde? Por onde? Uma segunda verdade, olhando para esse texto, uma segunda orientação do profeta para aquela nação, eu aprendo que, ainda no versículo 15, na quietude e na confiança está o seu vigor. Irmãos, nós precisamos pedir a Deus para que o ano de 2020 seja um ano mais tranquilo para as nossas vidas. Seja um ano da paz, seja um ano do sossego, seja um ano da presença de Deus, um ano da tranquilidade. Às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida para roubar a nossa paz, para retirar a nossa tranquilidade e gerar em nós uma inquietação, gerar nas nossas vidas uma agitação, uma ansiedade, uma aflição. Mas Filipenses capítulo 4 versículo 6 vai dizer, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em oração e súplica apresente os seus pedidos a Deus, e com ação de graça, com ações de graça apresente o seu pedido a Deus. Se você está passando por uma luta, meu irmão, agradeça a Deus, porque a vitória há de chegar. Agradeça a Deus e peça ao Senhor, me ajuda a ficar tranquilo, fique menos agitado. Você tem andado agitado? Às vezes nós estamos igual o siri na lata, não é isso? Você já colocou, pastor, mesmo um siri dentro da lata? Nunca colocou, né? O irmão já colocou o siri dentro da lata? O irmão que tem propriedades praianas no Rio de Janeiro? Irmãos, quando você coloca um siri dentro de uma lata, ele fica como? Tentando sair a todo custo. Irmãos, às vezes nós estamos desse jeito, hein? Agitados, querendo resolver. Deixa eu lhe falar uma coisa. Tem algo bom contra a agitação. Leitura da Bíblia e oração. Oh, coisa boa. Provérbios capítulo 3, versículo 1 vai dizer que eu preciso guardar no coração os mandamentos do Senhor, pois eles prolongarão a minha vida. Salmo 119, versículo 11 diz, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quando você perceber que está muito agitado, está muito inquieto, está ansioso, está angustiado, pega a palavra de Deus, vai ler a Bíblia, pede a Deus para falar o seu coração. Se naquele momento não der para ler a Bíblia, vai orar. Aí fora os carros dizem assim, está nervoso, vai pescar. Não, irmão, está nervoso, tem que orar. O que tira o nervosismo da nossa vida é a oração. O que tira a inquietação é a oração. Às vezes você está precisando decidir alguma coisa, você está inquieto por aquilo que você tem que decidir, você está querendo decidir a todo custo, mas o texto diz que na quietude. Certa vez eu, tem alguns lugares que nós vamos, e eu fui a São Lourenço, em Minas Gerais, tem até uma irmã de nossa igreja que está lá morando agora, eu fui a um sítio ali fazer uma visita. Que lugar de paz! Tinha uma cachoeirazinha ali, aquela barulho da cachoeira, tinha uma área verde bonita, tinha algumas redes. Irmão, chega naquele lugar, dá vontade de dormir. Um ambiente convidativo, por causa da quietude do lugar. Irmãos, a nossa vida precisa ser uma vida aonde uma cachoeira está passando, aonde você está olhando um monte de verde ao redor, aonde você tem uma redezinha para você deitar. Ah, pastor, que isso, está exagerando. É claro que eu estou numa linguagem figurativa aqui. Ah, irmãos, nós estamos precisando ficar mais calmos, mais quietos. Porque quando nós estamos mais quietos, nós estamos mais atentos à voz de Deus, sabia? Você que é pai, você gosta de falar com o teu filho, dar alguma ordem quando ele está agitado ou quando ele está calmo? Quando ele está calmo. Se ele está agitado, correndo para um lado e para o outro, como é que você vai dar orientação? Aí o que, que você faz? Menino, vem cá, senta aqui, quero conversar com você. Você olha nos olhos e dá uma palavra ali de orientação. Agora, se tiver aquela correria, aquela agitação toda, como é que faz? Aquela criança consegue assimilar o que você está falando. Na agitação, não. Vai entrar aqui, se entrar. Porque pode ser que nem entre para sair do outro lado. Pode ser que nem entre. Assim, irmãos, é o nosso relacionamento com Deus, sabe? Quando nós estamos muito inquietos, muito agitados, nós temos dificuldade para ouvir a voz de Deus. Mas quando a gente vai aquietando a nossa alma, aquietando o nosso coração, nós começamos a ter mais facilidade para ouvir a Deus. Na quietude, na confiança. Você tem confiado em Deus de todo o seu coração? Provérbios capítulo 3, versículo 5 vai dizer que nós devemos confiar em Deus de todo o nosso coração. Percebam que a quietude associada à confiança gera vigor, traz para nós disposição para continuarmos a jornada. Queridos, essa expressão de confiar em Deus, ela tem um peso e uma ideia de prestar reverência a alguém superior. É a ideia de um rei que está sendo reverenciado por conta da sua posição, por conta do seu poder. Deixa eu lhe contar um segredo aqui. Todas as vezes que a dúvida entra no nosso coração com relação a Deus, todas as vezes que nós deixamos de confiar, nós estamos deixando de reconhecer o poder de Deus. Todas as vezes que nós deixamos de confiar, nós estamos deixando de reconhecer o poder de Deus. Quem é Deus? Um Deus forte e poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo o que nela existe. E aí nós ficamos aflitos por um problema que estamos vivendo, porque no mundo nós temos aflições. E nós começamos a questionar quem é Deus, onde Deus está, por onde você tem passado, por que me deixou aqui, por que está me abandonando. E nós começamos a ficar inquietos, mas nós precisamos confiar mais em Deus. Que 2020 na sua vida seja um ano da confiança total e incondicional em Deus. Porque todas as vezes que nós reconhecemos que Deus é Deus, nós estamos exaltando e glorificando o nome dEle. Nós estamos levantando uma bandeira dizendo: Deus é poderoso para fazer abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. Mas quando nós duvidamos, nós estamos colocando Deus em xeque. Será que Deus é isso tudo mesmo que nós estamos pensando? É isso que acontece? Nas entrelinhas é isso. Será que Deus pode mudar realmente essa circunstância? Será que Deus pode fazer isso? Olhando para o versículo 16 e 17, eu aprendo que as nossas inquietações promovem ações precipitadas, e as ações precipitadas geram o fracasso. Versículo 16, versículo 17, olha o que diz. Isaías vira para aquele povo e diz: vocês disseram, não, nós vamos fugir a cavalo. E fugirão? Vocês disseram, cavalgaremos cavalos velozes. E aí o que Isaías diz? Velozes serão os seus perseguidores. Mil fugirão diante da ameaça de um, diante da ameaça de cinco, todos vocês fugirão. Até que vocês sejam deixados como um mastro no alto de um monte, como uma bandeira numa colina. Irmãos, nós não podemos tomar decisões influenciados pelas nossas inquietações, porque se estamos inquietos, nós tomaremos decisões precipitadas. Escreva bem isso. Há um texto que agora não lembro minha referência, mas que diz que a posse precipitada da herança, no final, não é favorável. Irmãos, tudo que é importante na vida leva tempo. Quanto tempo você levou para nascer? Alguns 9, outros 8, 7. Quanto tempo você cursou uma faculdade? Quanto tempo você levou para conquistar a sua esposa? Quanto tempo? Para conquistar, não estou dizendo para começar a namorar não, porque você sabe que toda vez, irmãos, que eu falo isso, eu tenho um trauma relacionado a isso. E aqui eu vou aproveitar, irmão, celebrando a vida. Celebrando a vida, eu vou completar agora em 2020, no dia 22, 20 anos que conheço a Tati, que começamos a namorar. 20 anos, está tudo assim agora, 10, 15 anos, 20 anos, a idade está chegando. Mas irmãos, eu não conquistei a Tati assim, logo no início, até porque a minha condição, irmão Júlio, não era muito favorável não. Eu era feio demais, continuo sendo, mas melhorou um pouquinho. Irmão Júlio, eu era feio. Não tinha um bom emprego, irmão Júlio. E ainda estava, irmão Júlio, recém... Eu tinha experimentado um momento de reconciliação com Deus recente. Então tudo desfavorável. Eu me lembro que quando eu falei com uma tia da Tati assim, comecei a elogiar a Tati para ela, e aí aquela tia virou para mim e falou assim: ela não quer namorar agora não, ela é muito nova. Eu falei, mas eu nem perguntei a ela se ela quer namorar, tamanha era a fama desse que vos falo. Irmãos, eu recebi acusações de coisas que eu nem fiz, mas tudo bem, passou. Mas o que eu estou querendo dizer com os irmãos, qual é o trauma? O trauma não é esse. O trauma é que no início do namoro, eu estava lá apaixonado e tal, eu ficava dizendo para a Tati, eu te amo. E toda vez que eu falava isso, eu te amo, ela falou, ama nada. Eu falei, não, eu te amo. Falou, não dá para amar ainda. Está muito recente. Irmãos, cada mês, para tentar mostrar o meu amor, eu dava para ela aqueles bonecos da Turma da Mônica. Eu comprei a coleção inteira. Mas levou tempo para eu dizer eu te amo, e ela dizer, eu também te amo. Irmãos, isso até hoje fere o meu coração. Os irmãos estão achando que está sendo fácil para mim contar isso aqui. Ela deve estar agora me assistindo pela internet, rindo de mim lá. Mas irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Nós não podemos ser precipitados nas nossas ações. Nós não podemos ser precipitados na nossa fala. Coisa difícil é controlar aquilo que a gente fala, não é verdade? Por isso que tem uma expressão na Bíblia que diz que tem que colocar um anjo, aonde? Põe, Senhor, um anjo nos meus lábios. Por que será, hein, meu irmão? Por que será que tenha tanto lugar para o anjo ficar logo nos lábios? A Bíblia diz que a língua é um pequeno membro que pode fazer o quê? Incendiar todo o corpo. Ah, irmãos, Nós precisamos ser menos precipitados, porque depois que falou, para consertar, fica mais difícil. Tem um ditado que diz que a... Como é que é? A ementa, é isso? Hã? A emenda é pior do que o soneto. Depois a irmã pode explicar para mim ao final do culto o que significa esse ditado. Mas a questão é a seguinte: você falou, já era. Uma palavra proferida, uma flecha lançada e uma oportunidade perdida não volta mais atrás. Nós temos precipitado em muitas coisas, viu? E aí, se nós precipitamos, nós podemos fracassar. O texto diz que o profeta Isaías dá uma orientação ao povo, o povo não aceita a orientação. O povo não aceitou a orientação, e o povo o que resolve fazer? Nós vamos fazer do nosso jeito. O texto diz, então nós vamos fugir é a cavalo que nós vamos. O pessoal da Síria não vai conseguir pegar a gente não. E aí o profeta diz, 5 deles pegarão vocês, 5 destruirão vocês, só 5. Irmãos, nós precisamos pedir a Deus para controlar as nossas decisões. Nós precisamos pedir a Deus para que 2020 seja um ano onde Deus há de controlar as nossas decisões. Nós precisamos planejar sim, é possível planejar. Provérbios 16 vai dizer isso, que o homem, ao homem pertence os planos, mas a resposta vem de quem? De quem? Deus. É errado planejar? Não, não é errado, mas nós precisamos planejar e consagrar, porque o versículo 3 de Provérbios 16 vai dizer, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem sucedidos. O grande problema às vezes é que nós chegamos com algo pronto e falamos assim para Deus, Deus resolve, ó Deus, é isso aqui, a gente não pergunta nem a Ele, a gente diz para Ele, ó, é isso. Parece que a gente está chegando e dando uma ordem, mas não, os nossos planos, Senhor, são esses. Aqui está o meu plano, você tem que fazer isso, você precisa planejar para esse ano, é importante isso. Você precisa planejar para daqui a 5 anos, o que, que você quer, aonde você quer chegar daqui a 5 anos, o que você quer viver, o que você quer experimentar. É importante, mas tem que pegar tudo isso e dizer, Deus, ó, está aqui. Aqui estão os meus planos, Senhor. Esses são os meus planos. Mas, Senhor, se necessário for, faz a sua vontade, ó. Eu quero lhe entregar essa folha em branco para o Senhor escrever toda a história da minha vida. O grande problema é que às vezes nós queremos tanto que o nosso plano prevaleça. E aí nós somos enganados pelo nosso coração. E aí é da onde vêm as frustrações, os fracassos. O texto vai dizer que aquele povo, no versículo 17, diz assim, no final, até que vocês sejam deixados como um mastro no alto de um monte, como uma bandeira numa colina. Sabe o que significa isso? É uma nação completamente devastada pela guerra. Se você já viu filme de guerra, você vai entender isso. É quando fica só lá o mastro da bandeira daquele quartel, daquele batalhão, daquele grupamento, daquela infantaria, e tem lá aquele mastro e não tem nada mais, tudo desolado. O texto nos chama a atenção, irmãos, para se eu e você formos motivados pela inquietação, tomarmos decisões precipitadas, nós poderemos enfrentar fracassos em 2020. E aí depois nós não podemos apresentar para Deus isso, dizer, Deus, a culpa é sua. Não, porque nós fomos precipitados. Quero concluir essa palavra mostrando o final da história. Olha o que diz o capítulo 18. Contudo, conjunção adversativa. Mudou o assunto, vai mudar o assunto. Contudo, o Senhor espera o quê? O momento. Contudo, o Senhor espera o momento. Aquilo que era desespero passa a se tornar uma mensagem de encorajamento. Aquilo que era uma ruína passa a se tornar algo que pode dar certo, uma palavra de encorajamento, de esperança para aquele povo. Contudo, o Senhor espera o momento. O meu tempo é diferente do tempo de Deus. O momento de Deus agir é diferente do momento que nós queremos que Ele venha agir. Talvez na sua vida exista uma situação que você precisa que Deus venha e intervenha, mas é necessário você entender que o momento de Deus há de chegar. O momento de Deus, o tempo de Deus, o texto diz: contudo, o Senhor espera o momento. Deus está olhando para essa situação da sua vida, Deus está vendo o que você está passando, Deus não está com as mãos encolhidas que não possa abençoar, Deus não está com os ouvidos fechados que não possa ouvir, mas Ele tem o momento certo para agir, a hora certa, no momento certo Ele vai agir. Foi assim nas páginas do Novo Testamento. Jesus estava lá com aquela multidão, chega um dos principais da sinagoga chamado Jairo e pede para que Jesus vá aonde? Na casa dele. Jesus, na visão do povo, demora aí na casa. Alguém volta e diz o quê? Não incomoda mais, a menina morreu, acabou, deixa Jesus aí, ele não foi na hora que a gente queria. O que que Jesus faz? Ele vai e ele ressuscita aquela menina. Irmãos, o momento de Deus é o momento de Deus. Nós precisamos aquietar nossa alma e descansar, porque Deus vai agir no momento dele, na hora dele. Ele é o dono da vida. O que mais diz o texto no versículo 18? Contudo, o Senhor espera o momento de quê? De ser bondoso com vocês. Coisa boa é receber o favor de Deus. Coisa boa é receber a bondade de Deus. Coisa boa é receber a graça imensurável de Deus. Deus vai. O Senhor espera o momento para quê? Para ser bondoso. E deixa eu te falar uma coisa, ô nação difícil era aquela, ô povo desobediente. Por isso que quando muda a conversa, entra uma conjunção adversativa, porque mudou o assunto. Deus não olha para as nossas imperfeições, porque Ele é Deus, Ele é rico em amor, em misericórdia e graça. Ele é bondoso, Ele não pode ir contrário a isso. E aí o texto diz mais: contudo o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês, e aí diz assim ó, e Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão. Irmãos, todas as vezes na página da Bíblia que Jesus se levantou, hein? Fala sério, fala agora os adolescentes, foi sinistro. Quando Jesus se levantou, aquela mulher lá estava sendo acusada de adultério, Jesus está lá, escrevendo, o pessoal, ela fez isso, ela fez aquilo outro, Ele se levantou. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra aí. O que aconteceu? Saída pela direita, foi todo mundo ó. Os discípulos estavam desesperados naquele barco, mestre, Jesus dormindo, não te importa que morramos? Está difícil aqui, nós vamos naufragar. Jesus levanta, com toda a tranquilidade, quietude, mansidão, vai até a ponta do barco, dá uma ordem, olha para os discípulos, vocês não têm fé não? E volta para onde ele estava. E o que acontece? O vento aquieta e o mar obedece. Todas as vezes que Jesus se levantou nas páginas do Novo Testamento, um milagre aconteceu. Ele estava lá na sinagoga, pregando lá, tem um homem com a mão ressequida, ele chama aquele homem e fala, vem aqui na frente. Mas era sábado, não podia curar no sábado, era contra as leis. E o que que ele faz? Ele cura. Ele está caminhando, ele encontra-se com aquele cortejo fúnebre da viúva de Naim. O que que acontece? Não se podia tocar no caixão, ele toca e o menino ressuscita. Porque, meus irmãos, quando Deus se levanta, Ele se levanta em compaixão. Compaixão é compadecer com, é ter misericórdia da vida de alguém. Qual tem sido o teu sofrimento? Já apresentou para Deus isso? Já apresentou para Deus? Ele se levantará e vai mostrar compaixão. Porque o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que neles esperam. Os que esperam no Senhor, diz Isaías 40, versículo 31, e eu quero lhe convidar a se colocar de pé. Diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Os que esperam no Senhor experimentam, sabe o que? O sobrenatural. Você já viu alguém correr e não ficar cansado? Você já viu alguém correr e não ficar exausto? Alguém andar e não ficar cansado por muito tempo? Por maior que seja o preparo físico, uma hora cansa. Mas o que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida nesse ano é dizer para mim e para você: precisamos esperar em Deus. Precisamos aquietar a nossa alma. Eu sei, irmãos, que é difícil. Eu sei que é difícil. Nós falamos aqui da frente, nós não somos nenhum super-herói. Nós também temos lutas, temos dificuldades, passamos por aflições. Há momentos que a gente fica numa crise, numa dificuldade, numa luta. Mas a verdade é que Deus há de se levantar em nosso favor. E quando Deus se levanta, aleluia! Em que área da sua vida, nesse ano de 2020, você precisa pedir a Deus: Deus, se levanta em meu favor. Deus, age nessa situação aqui. Quem sabe, o que você está precisando é de salvação. O que você está precisando é de levantar as suas mãos para Jesus, dizendo: Senhor, entra na minha vida. Levanta-se em meu favor, Senhor. Nós vamos orar nessa hora e depois cantaremos. Se você precisa que Deus se levante com compaixão sobre a sua vida, você vai sair do seu lugar agora para nós orarmos. Eu preciso que Deus se levante e tenha compaixão da minha vida ou de uma situação que eu estou vivendo. Se você precisa que Deus se levante, você vai apresentar essa situação para Deus. Talvez você não está aguentando mais. Pastor, eu não estou aguentando mais. Se você está na galeria e quer descer, pode descer. Deus, eu não estou aguentando mais. Mas a Bíblia diz que no momento certo, no momento certo, Deus se levanta com compaixão. Ele se levanta com compaixão. E Ele vai realizar. Ele vai fazer. Porque agindo o Senhor, Ele espera o momento para ser bondoso, diz o texto. E Ele ainda há de se levantar para mostrar compaixão. Talvez você está aqui nessa noite, está distante de Deus, e você quer voltar para Jesus Cristo. Eu quero lhe convidar a sair do seu lugar, se você quer voltar para Jesus. Pastor, eu preciso da compaixão de Deus na minha vida. Você sabe que você tem se afastado, você sabe que você está na igreja, mas está distante de Deus, você sabe que você está indo por um caminho perigoso, você sabe muito bem que você precisa recalcular a sua rota, e nessa noite Deus está mandando você recalcular a sua rota e voltar para Jesus. Se essa é a realidade da sua vida, onde você está, levante a sua mão, eu quero dizer um Deus te abençoe. Pastor, eu preciso me reconciliar com Jesus, eu preciso da compaixão de Deus sobre a minha vida. Se esse é o desejo do seu coração, sem qualquer tipo de vergonha, qualquer constrangimento, eu não vou nem lhe chamar aqui na frente, mas você vai dizer, levantar a mão para Deus, dizendo, eu quero voltar. Deus abençoe lá na galeria. Eu quero voltar. Pode abaixar a mão, casal. Se você quer estar dizendo para Deus, Deus, eu quero voltar. Eu quero voltar ao início de tudo. Eu quero voltar ao primeiro amor. Se esse é o desejo do seu coração, não fique de mãos abaixadas, porque você sabe que está distante de Deus. Você sabe. Falta coragem para tomar a decisão. Se esse é o desejo do seu coração, levante a sua mão dizendo, Deus, eu quero voltar. Eu quero voltar, Deus. Eu preciso voltar. Eu preciso voltar. Se esse é o desejo do seu coração, lá atrás, Deus abençoe, pode abaixar a sua mão. Eu vou insistir um pouquinho mais, irmãos, porque não tem algo mais precioso do que alguém voltar para Jesus, não, viu? Não tem algo mais importante que pode acontecer nessa noite do que alguém entregar a vida a Jesus ou voltar para Ele. Se você quer entregar a sua vida a Jesus ou reconciliar-se com Ele aonde você está com uma vontade de levantar a sua mão, em nome de Jesus, levante a sua mão para Deus. Deus abençoe, pode abaixar a sua mão. Deus abençoe, pode abaixar a sua mão. Se esse é o desejo do seu coração, pastor, eu preciso fazer o caminho de volta. Você pode até estar na igreja, mas você está distante de Deus. Você não está lendo a Bíblia, você não está orando, você não tem mais prazer nas coisas de Deus, você não está mais cantando louvores. Se essa é a sua realidade, você está se afastando, viu? Você está se afastando. Se você quer voltar, levante a sua mão agora. Em nome de Jesus, Deus abençoe, pode abaixar. Se você quer voltar, Deus te abençoe. Se você quer voltar, diga para Deus, eu quero voltar. Pastor, perdi a vontade de ler a Bíblia, perdi a vontade de orar, perdi a vontade. Deus abençoe, lá atrás, pode abaixar a mão. Muitas vezes nós achamos que voltar a Jesus é aquela pessoa que vai para o mundo, experimenta de tudo, está perdido. Não, meus irmãos, tem muita gente dentro da igreja que precisa voltar para Jesus, precisa voltar a ter intimidade com Deus, precisa ter prazer na leitura da Bíblia, ter prazer na oração. Se você quer isso para a sua vida, você quer um 2020 diferente, eu tenho certeza, se você tomar essa decisão, este ano será diferente na sua vida. Aonde você está, pastor? Eu quero reconciliar-se com Jesus. Eu estou na igreja, mas estou um pouquinho distante. Estou me distanciando. Fica pensando o que o irmão vai dizer, o que o outro vai falar, está todo mundo de olho fechado. Eu também não vou te procurar ao final do culto. Deus abençoe, pode abaixar a sua mão. Nós vamos cantar. À medida que cantamos, se esse é o desejo do seu coração, você vai ou levantar a mão, ou vai se ajoelhar, eu não sei o que você vai fazer, mas você vai dar um sinal para Deus. Se você vai falar, vai botar a mão no coração, vai botar a mão na cara, eu não sei, mas você vai dizer para Deus, Deus, eu quero voltar. Você vai dar um sinal para Deus, você vai falar com Deus aí, enquanto estivermos cantando, porque às vezes você está constrangido. O que, que a esposa vai pensar? A esposa vai olhar para o lado e falar, o marido está levantando a mão. Deus abençoe, lá na galeria. Por que, que você está levantando a mão? Estava afastado? É você e Deus agora, nós vamos cantar e tenha um momento com Deus.
Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti. Quebranta meu coração, como a corça anseia por águas. partir de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti.
Vamos orar, irmãos. Nosso pastor vai orar por nós. Então nós vamos fazer assim. Enquanto o pastor estiver orando, se a sua decisão é voltar-se para Jesus, reconciliando-se com Ele dentro daquilo que nós conversamos aqui, enquanto o pastor estiver orando, você vai levantar sua mão para Deus. Mas está todo mundo de olho fechado, ninguém vai ver se você está levantando a mão ou não. Mas às vezes você está na igreja e está distante de Deus. Enquanto o pastor estiver orando, você vai levantar a mão para Deus dizendo: Senhor, essa é a minha realidade, eu quero me reconciliar contigo.
Grande e poderoso Deus, Senhor dos céus e da terra, dono da vida, dono do universo, nós pedimos que o Senhor olhe para nós aqui agora, dentro deste templo, que o Senhor contemple as nossas vidas, necessidades, nossas carências, nossas dores. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor contemple a nossa incapacidade, que o Senhor contemple a nossa necessidade do Senhor, e o Senhor se levante na nossa direção, como diz a Tua palavra. O Senhor se levante ao nosso favor, o Senhor se levante e tome a nossa causa como Tua. Senhor Deus, nós pedimos aqui uma poderosa bênção do Senhor, definitiva, permanente, Senhor Deus, algo que não permita mais uma volta atrás, um retrocesso, uma vida que ande para trás, mas que nós andemos para frente. Contemple cada coração, Senhor Deus, enxugue a lágrima, tire, Senhor Deus, o peso, a sobrecarga, porque Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. O Senhor traga do teu alívio. E agora, Senhor, no decorrer da semana, que o Senhor complete uma linda obra em nós, Senhor, que nós, na nossa privacidade, na privacidade do lar, na privacidade, Senhor Deus, da cama, no descanso, nas horas, Senhor Deus, com menos pessoas ao redor, que a nossa vida, o nosso coração esteja realizado, Senhor. Que não haja um bem-estar só na frente dos outros, um riso falso, uma palavra ensaiada, mas que o Senhor nos dê algo verdadeiro. Nós pedimos assim, em nome de Jesus. Amém.